Translators Pod 101, o podcast da Translators 101.
Olá, tudo bem com você? Este é o Translators Pod 101, o podcast da Translators 101 com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá?
Convidada.
Hoje eu converso com a intérprete de conferências, professora e coordenadora do curso de formação de intérpretes da PUC-Rio, Rafaela de Felipe Esquental. Tudo bom, Rafaela?
Oi, William. Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite.
Eu que te agradeço pela receptividade, por compartilhar um pouquinho do seu tempo, do seu conhecimento com a gente aqui no Translators Pod 101. Vamos começar?
Vai ser um prazer.
Além de ser uma honra pra gente, vai ser um prazer.
Poxa,
vamos começar sabendo como você chegou à tradução, interpretação, qual foi o percurso da sua carreira. Você pode contar pra gente?
Posso. É interessante porque eu acho que o meu percurso foi bastante tradicional, no sentido de que quando chegou a hora de escolher uma carreira novinha, eu escolhi ser tradutora logo de cara, baseada assim nas minhas paixões, que eram idiomas e livros, leitura, estudar, conhecer, tinha muita curiosidade pelos assuntos. Então, eu acho que isso combinava com tradução e eu tava certa.
Sim.
Então, eu vi que o curso no Rio, que tinha curso universitário no Rio que tinha tradução, era o da PUC. Então fui para a PUC Rio e fiz o curso de tradução com muita satisfação, que me deixou realizada naquilo que eu gostava de fazer.
Uhum.
E comecei a traduzir livros. Para o final do curso, o meu maior interesse era a tradução de livros, né?
Literária mesmo?
Literária ou não, sabe? Não necessariamente. Eu, no começo, eu fiz algumas literárias de best-sellers, alguma autoajuda, alguns ensaios, livros de ensaios. Não necessariamente literária, mas livros mesmo. Ou seja, o objeto livro, né, sempre me fascinava. Uma leitura mais extensa, né? Ao contrário de materiais comerciais para empresas e tal, me interessava mais o livro. Então eu fui para tradução com editoras e consegui fazer uma certa experiência aí. Tenho alguns livros publicados, traduzidos e tal. Mas quando eu cheguei no final do curso de tradução, é engraçado o que me fez pensar em fazer o curso de interpretação. Quando eu penso, eu falo assim, eu acho que foi uma desculpa para mim mesma, porque eu pensava assim, eu não vou ficar o resto da vida sentada numa cadeira o dia inteiro, dentro de casa, sozinha, só traduzindo. Eu acho que eu vou sentir falta de alguma interação maior aí. E como o curso da PUC tinha o curso de intérpretes na sala ao lado, sabe, eu falei, eu vou experimentar esse negócio aí. Mas eu achava que não tinha jeito para coisa, porque eu achava que intérprete tinha que ser uma pessoa muito extrovertida, muito falante, coisa que eu nunca fui. Eu era uma pessoa de ler, escrever.
Sim, sim.
Então eu falei, caramba, não tem muito a ver comigo, mas eu vou experimentar. Quando eu fui experimentar, eu vi que não tem nada a ver, não é isso. Não tem que necessariamente ser extrovertido. E deu muito certo o curso de intérprete também para mim. Também me senti muito realizada. Por quê? O que acontece? O que eu gosto de fazer é organizar as ideias, expressar uma mensagem. Uma mensagem de outra pessoa em outra língua. Esse é o grande barato, esse é o prazer. E é tanto na tradução escrita quanto na oral, é isso que a gente faz.
Sim.
Então, funcionou para mim a interpretação também. E eu fiquei muito feliz com aquilo. Terminei com as duas habilitações. Então, o curso de letras tinha duas habilitações, ou outras também. Mas as duas que eu fiz foram essas.
Tradução e interpretação.
Exatamente.
Nesse momento, você fez do inglês ou do italiano já?
Então, boa pergunta. Só tinha do inglês. Eu tinha italiano de casa, né? Eu cresci num ambiente bilíngue e a minha família é italiana. Então, eu cresci falando italiano no Brasil. Então, eu me vejo como tendo crescido bilíngue. Tinha já essa facilidade. E, ao mesmo tempo, fui estudando inglês desde cedo e apaixonada pela língua. Então, eu tinha esses idiomas e era isso que eu queria aproveitar quando escolhi tradução. E o curso era só de inglês, português. Tranquilo, tudo bem. Depois, quando eu comecei a trabalhar, tanto com tradução quanto com interpretação, apareceram oportunidades de trabalho de italiano que eu pude fazer, porque eu já tinha pouquinho o idioma. E a gente, quando faz o curso, a gente aprende a habilidade, as técnicas em geral, que você pode aplicar para outras línguas.
Sim.
Então, depois então, que eu me formei, eu fui chamada para dar aula de tradução na PUC, fui substituindo um professor, inicialmente esporadicamente, depois de uma maneira mais firme. Então, comecei a dar aula de tradução primeiro, depois eu escolhi fazer o mestrado em tradução, porque o que me levou ao mestrado foi não só o meu gosto por estudar mesmo, em querer seguir a carreira acadêmica, dar aula, porque isso também começou a me interessar, essa área de dar aula, mas porque eu fiquei muito atraída por um livrinho que hoje em dia é um marco nos estudos da tradução, que é a Oficina de Tradução da Rosemary Arrojo. Eu fui no curso de tradução da PUC, eu fui da primeira turma do curso de estudos da tradução, lá em 1985, mais ou menos. E esse livro foi uma leitura básica. E ele é um livro muito singelo, muito despretensioso, no entanto, profundo e fundamental em estudos da tradução. E aí, ela era professora da Unicamp. Então, eu fui atrás dela. Eu falei, eu quero fazer mestrado com ela. E fui fazer meu mestrado na Unicamp. Foi um negócio assim, do qual eu me orgulho muito. Um trabalho assim, muito dedicado, muito esforço, que eu não me mudei para lá. Eu ia todas as semanas, ia e voltava.
Nossa, é, você mora no Rio, né?
É, não falamos, eu moro no Rio. Sim, eu falei que eu tô na PUC-Rio. E fui para a Unicamp fazer, atrás da Rosemary Arrojo e outros professores muito bons que tinha lá, e eu consegui ser orientada por ela, né? Então, escolhi fazer minha dissertação na área de ensino de tradução, que é o que eu estava, né, entrando no momento, e mais especificamente, optei por discutir a dicotomia entre teoria e prática nos cursos de formação de tradutores, porque analisando os currículos dos cursos, eu percebi, até pela experiência como aluna, que havia uma dicotomia. Tem o curso de teoria de tradução e aí a prática de tradução, e eles não se conversam muitas vezes. E que isso é uma falácia, né? Não é assim que funciona. É claro que a teoria está imbuída na prática, ela informa a prática que você faz, então tem que haver uma união maior entre as duas áreas, e foi isso que eu questionei na minha dissertação. Pouco depois, eu comecei a trabalhar como intérprete cada vez mais, e aí aconteceu a mudança aos poucos, porque eu fui sendo muito bem aceita no mercado de interpretação, embora eu estivesse no mercado de tradução editorial, que era o que eu gostava, mas eu fui entrando no mercado de interpretação e ele foi tomando conta da minha agenda. Assim, um evento atrás do outro, uma semana atrás do outro, da outra, e evento de interpretação, sabe como é? A gente, um dia é direito, outro dia é engenharia, outro dia é medicina, e para cada um a gente tem que estudar muito. Muito, e aliás, essa era outra qualidade que eu tinha que me permitiu ter sucesso nas duas áreas, que é gostar de estudar, tem que gostar, se dedicar muito, ter foco, ter concentração, disciplina. Então, eu fui tendo muito sucesso como intérprete. Daqui a pouco eu falei, eu comecei a não dar conta dos prazos dos livros. Eu me lembro muito bem, o último livro que eu traduzi, que foi o melhor até e o mais difícil, que foi uma biografia do Lewis Carroll, o autor da Alice no País das Maravilhas. Um livrão assim, bem difícil, existiu muita pesquisa. Eu fui pedindo extensão de prazo, a editora Record, eles foram bacanas, eles não tinham pressa. No final, levei um ano, ou até um pouco mais.
Uau!
Mas eu quis terminar bem feito. Quando eu terminei, falei, não vai dar mais. Não dá, eu não dou conta de cumprir os prazos, que é essencial, e estudar para um evento atrás da outra. Então, não vou pegar mais livro, por enquanto, aquela coisa. Parei de fazer tradução e comecei a trabalhar muito como intérprete. Aí aconteceu que eu comecei a substituir professores de interpretação também, no curso da PUC. O coordenador era o professor André Becken, mítico professor André Becken, para quem foi aluno da PUC, todo mundo conhece. Quem foi aluno até 2016, e eu me dava sempre muito bem com ele, até que aconteceu que uma professora saiu do curso, se aposentou, abriu uma vaga e ele me chamou para entrar como titular de uma disciplina. Eu fui contratada então como professora de interpretação no curso de intérpretes em 1996. E desde então eu não saí mais. Então fui me envolvendo cada vez mais no curso, até que, quando o professor André se aposentou em 2016, ele me convidou para ser a coordenadora. Era até a sequência natural, assim, eu era a pessoa mais próxima, mais envolvida no curso, embora tenhamos muitos outros professores ótimos. E aí eu estou na coordenação desde então, e aí acabou que eu fiquei mais ligada à área de interpretação. ano. Mas em anos mais recentes, eu voltei a fazer traduções, mas não mais de livros, por causa do fôlego, que não dava. Aí, quando eu recebo uma proposta de uma área que eu me considere capaz, na verdade, uma área não muito técnica para tradução escrita, eu prefiro a área não muito técnica, e uma coisa não muito grande, que eu dê conta em um tempo rápido, eu faço. Então, eu continuo sendo tradutora. Aliás, mesmo que eu não fizesse tradução mais, eu continuo tradutora. Sou tradutora no sangue. Mas eu estou atuando mais como intérprete e professora e coordenadora. Aliás, a coordenação me toma um tempo enorme.
Pois é, eu posso imaginar.
Pois é. É porque a gente, assim, faz questão de fazer um curso muito sintonizado, muito antenado com as mudanças, os novos tempos, querendo oferecer o melhor para os nossos alunos. Aí, para isso, tem que se dedicar muito. E eu tenho, assim, a sorte de ter uma equipe docente muito boa, tá? Eu tenho que falar, tenho que reconhecer os meus colegas, que eles estão super no barco, remando junto comigo. Então, dá muito certo. A gente rema junto.
Ah, isso facilita muito o trabalho de quem está coordenando. E era isso que eu ia te perguntar. Como é que você concilia tradutora, professora, coordenadora, intérprete e a empresária? Como é que você coordena? E, ó, só fiquei na parte profissional, nem entrei na parte pessoal. De mãe,
Pois é.
Como é que você coordena isso?
Olha, suspiro, né? Na verdade, pelo que eu acabei de falar sobre minha mudança de tradutora para intérprete, uma das formas é abrir mão de algumas atividades ou reduzir muito algumas atividades em certas épocas, sabe? Na verdade, essa é uma das coisas. Então, eu não sou tudo isso em igual medida. E eu deixo as demandas, eu atendo as demandas, entendeu? Então, quando tem muita demanda de coordenação do curso, na época de reformulação, de abertura de turma nova, eu me dedico mais àquilo. E aí, se chega um pedido de tradução naquela época, não posso fazer.
Não dá.
Recuso. É evento, eu atendo, mas se não der, não posso. E assim, entendeu? Atendendo as demandas. Eu acho que essa é uma maneira de responder. Sabendo dizer não, obrigada. É esse o famoso não. E sabendo dizer não numa boa, sabe?
Sim, sim.
Com responsabilidade. A questão é essa, com responsabilidade, né? Nesse momento, eu preciso privilegiar tal coisa. Para fazer tudo direito, tem que ver o que tem que ser privilegiado e quando, né?
Sim, sim. É importante isso, algo que muitas vezes quem está no início de carreira não sabe como fazer. Mas você tem que dizer não para algumas coisas. Olha, para isso, eu tenho um cronograma aqui que não dá para encaixar mais nenhum. Ah, mas são só 10 mil palavrinhas, você consegue. Não nesse prazo, então não dá para eu pegar. E tá tudo bem.
Mas início de carreira eu entendo a angústia da pessoa, porque ela ainda tem que aceitar as oportunidades que surgem, né? Aliás, é outro assunto, né? A pessoa, quando está começando, ela tem que pegar as oportunidades, né? Não deixar passar. Então, precisa de muita sabedoria para perceber quando é uma oportunidade que vale a pena ou não. Também isso. Se você está preparado para aquela oportunidade, se ela vale a pena naquele momento. Eu nunca me esqueço. Eu já era intérprete, trabalhando bastante quando eu estava no mestrado. O mestrado é assim, né? Tem que cumprir as tarefas, tem que ir para aula, tem que entregar os trabalhos. Não tem essa. Uma vez, um colega coordenador de intérpretes, né, que nós trabalhamos muito assim, chamados por intérpretes coordenadores.
Sim.
Ele me chamou para um evento e eu tive a ousadia de dizer que eu não ia poder porque eu não podia faltar aula do mestrado naquele dia. Ele me deu um sermão, ele começou a falar, olha, eu vou te explicar uma coisa, se você quer ser intérprete, tem que dar prioridade, porque se você me diz que você não pode, porque você tem outra coisa para fazer, eu dá para talvez eu chamo outra pessoa primeiro, sabe, eu te boto lá no final da lista. Olha, William, isso foi assim, balde de água fria, um choque de realidade de como funciona um pouco o mercado de interpretação, pelo menos com intérpretes coordenadores. Com o seu próprio cliente, você diz, ah, eu não posso, e ponto final, ou como você quiser. Manda alguém, claro, você atende, mas você não vai e tal. Agora, com o intérprete coordenador, você dizer que você não pode, que você tem uma aula de mestrado, não dá. Então você tem que escolher. E aí eu entendi, eu tive que fazer um reajuste naquele momento, eu tinha que terminar o mestrado, eu não queria parar.
Claro.
Mas eu tinha que atender tanto ao mestrado quanto a esse meu colega. E aí eu fiz um reajuste lá na minha vida, eu dei um jeito de atendê-lo, não deixar isso acontecer mais. E ao mesmo tempo cumpri com a minha obrigação do mestrado, que eu fico muito feliz de ter conseguido concluir. defender tese e tudo mais.
Sim, e com a coordenação da Rosiméria Arrojo.
Exato, com a supervisão, a orientação, né, da Rosiméria Arrojo, que não é, é moleza.
Uhum.
Ela é bem puxada.
Conheço a fama dela.
A fama a precede, né? Então,
sim,
não estou falando nada de novo.
Uhum.
É uma pessoa muito rigorosa, excelente professora, excelente intelectual e pensadora. Admiro muito, mas tem que saber como a banda toca.
Legal. Bom, você já falou então como você chegou, né? Qual foi o seu percurso até aí. E você está no curso da PUC, porque você está, eu acredito que seja das professoras que está há mais tempo no curso, não? Porque
bom,
o curso tem 52 anos, você está lá há mais de 30.
Eu estou lá uns 30 anos ou mais, realmente contando como professora mesmo,
uhum,
como aluna, contando assim meu envolvimento no curso, estou há 30 anos. Realmente, todos os professores que estavam quando eu entrei já saíram. Então, eu sou a remanescente, eu agora sou a mais antiga mesmo.
Uhum.
Então, até por causa dos meus cabelos brancos, eu sou a coordenadora. Até por antiguidade, né?
Bom, se a questão for cabelos brancos, acho que eu nunca serei um coordenador.
Nunca será, William.
Acho que não vai rolar, viu?
Ainda bem que não depende disso. Bom, então, o meu envolvimento então com o curso é interessante, sim, porque eu atravessei todas as fases dele desde 1984, 5, uhum, mais ou menos. Desde então eu estou acompanhando o curso como aluna, como professora, sim, depois como coordenadora, conheci todos os professores, conheci a maioria das mudanças que houve desde então. Houve algumas importantes antes disso, muito importantes. Mas aí o que acontece? Eu, alguns anos atrás, quando o curso fez 50 anos, que foi em
2018,
né? 2018.
Penso que sim, houve uma homenagem na Abrats para o curso. Lembro que nós fizemos uma homenagem. Foi em 2018, isso mesmo.
Então, ótimo. E exatamente no congresso da Abrats, tá? Eu estava lá, exatamente. E aí, o que eu fiz? Eu resolvi capturar essa memória e botar por escrito. E escrevi um artigo sobre a história do curso da PUC, que eu também tenho muita alegria de ter feito esse esforço para escrever. A gente que tem tantas atividades, começar a fazer um artigo acadêmico, nossa senhora, também é outra coisa que toma um tempo, uma concentração enorme, né?
Verdade.
Mas eu, então, fiz uma pesquisa na memória da PUC, entrevistei os professores antigos, antigos alunos, antigo diretor do departamento de letras, para conseguir botar por escrito o que aconteceu na história do curso desde que ele surgiu, todas as mudanças que houve, motivadas pelo quê. E foi bem interessante descobrir várias coisas que algumas eu não sabia. Organizei tudo nesse artigo, ele está publicado na revista de tradução eletrônica da PUC-Rio, chamada Tradução em Revista.
Ah, legal. Todo mundo tem acesso ou isso é exclusivo?
É livre.
Ah,
é só botar na internet. Tradução em Revista 24. Eu acho, uhum, que o número dela é o número 24,
uhum,
onde está o meu artigo, e você acha lá, então, a história do curso de intérpretes da PUC. E até eu falo no artigo, eu participei da maior parte da história, né? Sou testemunha ocular, como se diz,
uhum,
e foi muito interessante, então, tá perto.
Você viu todas essas mudanças, tecnológicas, inclusive.
Tecnológicas, inclusive, exatamente. A reforma do laboratório de interpretação, que a gente sempre teve o laboratório de idiomas, inicialmente, que foi preparado para ser laboratório de interpretação.
Uhum.
E depois de um tempo teve uma reforma e foi colocado uma cabine na sala, no laboratório. O laboratório, ele tem divisórias, de modo que todos os alunos interpretam ao mesmo tempo. O professor ouve todo mundo, para todo mundo poder praticar o tempo todo.
Uhum.
E tem uma cabine no fundo, onde se reveza para o aluno aprender a trabalhar na cabine também. Depois o laboratório foi reformado e aí foi colocado um sistema novo. E aí, atualmente, né, o nosso laboratório é o Zoom.
Desde
o ano passado, que o curso foi catapultado do laboratório para o Zoom.
Sim, e aí, com certeza, vocês têm toda a parte de RSI, um treinamento para RSI para o pessoal, que é o que mais se usa nesse momento, principalmente por causa da pandemia.
Exato. Deixa eu te contar como aconteceu isso, que também é interessante. Foi em 2020, né? Ano passado, a gente já tinha incluído uma disciplina no currículo, já há alguns anos, chamada Outras Modalidades,
uhum,
e que a gente falava das modalidades não convencionais de simultânea e consecutiva. Por exemplo, a simultânea à distância ou remota. Quando você está no evento, e aí tem várias situações possíveis em que a cabine não cabe na sala do evento, então te colocam numa outra sala, você não vê o público e você recebe o palestrante, a visão, o áudio e o vídeo por um telão, uma tela, uma televisão dentro da cabine. Uhum. Então essa situação já existia, a minha aconteceu várias vezes. Ou então, você está na cabine, na mesma sala do público, mas o palestrante não pôde vir. Então, ele vai falar pelo Skype, por exemplo. Geralmente era o Skype. Então, a gente recebia o som pelo Skype, interpretava. Havia sempre uma tensão muito grande, porque o som falhava, havia delay. Enfim, o medo da tecnologia mesmo, da distância, da remota. Mas, então, isso existia. E nessa disciplina, outras modalidades, a gente falava disso e procurava até, nos últimos anos, fazer no laboratório com uma palestra via Skype para os alunos treinar. Depois, quando a pandemia começou, que a PUC anunciou que ia fechar, a gente já estava sintonizado e já tinha dado uma ou outra aula via Zoom, por outra razão, porque teve um dia que a PUC não ia abrir por razões técnicas, o laboratório não ia poder funcionar, então a gente, até com o apoio, eu tenho que reconhecer, da professora Denise Araújo, a gente conseguiu usar o Zoom e ela deu a aula dela no Zoom.
Denise é sensacional, quando, né?
Pois é, Denise ali sempre à frente. Aí, quando a PUC anunciou que ia fechar, o campus, negócio assim extremo, né? A solução assim, parece assim, o fim do mundo. Uhum. O campus da PUC vai fechar, pelo amor de Deus. Então, nós fomos pro Zoom. Nós falamos, tudo bem, vamos lá, migrar agora pro Zoom. A gente não perdeu nenhuma aula. Ou perdeu uma, talvez, com uma turma, e com a outra, não perdeu nenhuma. E a gente mobilizou a nossa aula para ser no Zoom. E já conhecendo o recurso de interpretação simultânea no Zoom. Então, o Zoom nos deu essa possibilidade de usar esse recurso e fazer as aulas de simultânea no Zoom, sem grande prejuízo. Aí as aulas passaram a ser de simultânea remota. Uhum. Então, a gente explicou para os alunos, vocês agora vão aprender essa nova modalidade na prática, que é a remota. Eu devo dizer também que bem no começo nós tentamos algumas plataformas de interpretação mais específicas, porque o Zoom é uma de videoconferência,
sim,
né?
Ela foi
que tem
um
recurso,
né,
da interpretação. Ela já tinha, tá? Parece que ela já tinha um recurso da interpretação.
Uhum.
Mas existem plataformas específicas de interpretação. E nós tentamos Interprefy, tentamos Kudo, e com a Kudo nós conseguimos um acordo, eles nos cederam a conta deles por algum período, por um mês, mais ou menos.
Uhum.
Eu agradeço assim publicamente a Kudo, tá? Porque realmente nós durante um mês usamos a Kudo e funcionou bem.
Legal.
Mas para renovar o contrato, aí eles precisavam fazer um contrato conosco e nós, uhum, não tínhamos dinheiro no curso, na planilha do curso, para pagar nada.
Uhum.
Né? O curso tem uma planilha fechada, estava fechada.
Foi feita no ano anterior, sem pandemia.
Com antecedência. Exato.
Estava
assim fechado,
claro,
das duas turmas. Puxa. Tinha uma turma terminando o curso e uma outra turma começando. E as duas estavam fechadas, não tínhamos como. Então, não pudemos fazer um contrato com a Kudo, mas os custos da Zoom são viáveis. Aliás, não é nem só isso, não. Na verdade, não é só isso. É que a PUC adotou o Zoom. A PUC como um todo. Todos os cursos da PUC passaram a ser no Zoom. Então, a PUC disponibilizou para todos os seus cursos, graduação e pós-graduação, uma conta Zoom. E nós tivemos apenas que pedir o add-on, como eles chamam, de interpretação, que aí é um custozinho extra,
sim,
pequeno, para você ter um recurso de interpretação. E eles nos deram. Então, nós começamos a ter nossas aulas todas na remota e funcionou muito bem. Com esforço de todas as partes, tanto os professores quanto os alunos, eu reconheço também muito esforço dos alunos. Alguns sofreram muito com essa mudança, mas se esforçaram, tivemos pouquíssima evasão. Eu estou tentando lembrar que na turma que estava encerrando, não tivemos evasão, todo mundo foi até o fim. Na turma nova, tivemos uma pequena evasão que já era esperada, não dá para saber a razão, porque sempre é um pouco de evasão no primeiro,
sim,
semestre.
É normal.
Agora, esta turma que começou em 2020, ela chegou a fazer duas aulas, se não me engano, no laboratório. só, duas ou três.
Uhum.
E pum, foi pro Zoom. Então não chegou a trabalhar na cabine. E eles se ressentem, né? Eles falam, poxa, eu quero conhecer a cabine,
claro,
né? A cabine real. Que algum dia, talvez, a gente volte a trabalhar numa cabine. Eu tenho muitas esperanças.
Sim,
eu acho que voltaremos com certeza, claro. Tô brincando.
Uhum.
Uma vacinação aí, vamos voltar.
A gente só não vê a hora, mas que vamos voltar,
só,
vamos.
É, a gente só não sabe a hora, mas vamos voltar. Então essa turma agora está no último período. E ainda não vai poder voltar na cabine. Continua totalmente online.
Uhum. E essa evasão normal que você disse que é esperada, né? É normal, acontece mesmo. Isso tem a ver com a expectativa versus a realidade da interpretação, quando o aluno chega, tem algumas, vamos dizer fantasias, mas algumas expectativas do que é a interpretação. Alguns não conhecem e acham que vai ser assim, assado. E aí, você liga essa evasão a essa se desvendar da realidade da interpretação para os alunos?
Sim, acredito que tem muito a ver sim, William. Porque alguns alunos chegam pouco informados, é normal, né?
Uhum.
Acham bacana a profissão, admiram, mas não sabem muito o esforço envolvido para ser intérprete, que significa não só o desenvolvimento das habilidades, né, através de um curso, a dedicação ao curso, mas muito estudo, né, muita dedicação ao estudo. Então, eles talvez não deem conta mesmo, né, não conseguem acompanhar o ritmo e a dedicação necessária, porque nós, no nosso curso, somos muito acolhedores, sabe? Somos muito receptivos aos alunos, acompanhamos muito individualmente cada um, damos atendimento muito individualizado, porém cobramos muito também, né? Cobramos dentro da realidade, do que precisa para ser intérprete.
Uhum.
Somos bastante exigentes no nível que o aluno precisa atender para se tornar um intérprete formado na PUC-Rio. Mas não cobramos assim, só por cobrar. Nós damos todas as ferramentas para o aluno conseguir atender essa expectativa. Mas essas ferramentas são trabalhosas. E eu acho que alguns alunos falam, caraca, não vou dar conta disso. Não consigo fazer as tarefas de casa como deveria, me dedicar como deveria. Nesse momento da minha vida, às vezes eles falam isso, neste momento não estou conseguindo me dedicar. Eu acredito nisso. Às vezes é um momento mesmo, coisa da prioridade. Naquele momento, a pessoa não está com tempo. Então não vai ser intérprete agora, deixa para outra hora. Por outro lado, acontece uma outra coisa muito interessante, que é o aluno perceber, pode se tornar intérprete, que ele consegue. Então, quando começa a simultânea, e a gente começa muito devagar, com os exercícios preparatórios das sub-habilidades de escutativa, de desverbalização, de reformulação, para ele conseguir finalmente fazer uma simultânea, começando com uma palestra muito simples, com os mínimos desafios possíveis, e aí ele percebe que ele consegue. E ele tem uma satisfação muito grande quando ele percebe que ele consegue, e isso é muito bacana, sabe? Muitos vêm falar isso, ai, incrível, eu tô fazendo, e até que tá bom, hein, tá razoável. Aí a gente fala assim, sim, tá bom, tá razoável, então vamos analisar. Aliás, uma coisa que a gente ensina é analisar o desempenho. Tá bom, tá razoável, o que significa isso? Tá muito vago isso, né?
Uhum.
Vamos analisar, tá bom em que sentido? Tá transmitindo a mensagem corretamente? Tá com uma voz segura? Tá reproduzindo o tom do palestrante? Tá falando de maneira fluente, sem muita hesitação, sem lacunas, sem que é tão irritante para quem tá ouvindo? Tem as bengalas?
Uhum.
Tem uma série de critérios bem específicos, a gente tem uma ficha, né, de autoavaliação com os critérios bem detalhados, porque o aluno tem que aprender a se avaliar bem para ser um bom intérprete. Não adianta dizer, ah, tá bom, ou ah, tá horrível o quê? Ah, eu falei muito falou muito realmente, isso precisa melhorar. Agora, você transmitiu a mensagem corretinha, olha que bacana, isso tá muito bom, então não tá tão horrível assim. Isso é uma das coisas que a gente ensina que é fundamental para você crescer, né, para aprender e melhorar sempre. Aliás, o intérprete profissional tem que continuar se autoavaliando, continuar se aprimorando, né?
Educação continuada.
Mas o que a gente estava falando mesmo, hein? Eu mudei de assunto?
Não, não mudou nada.
Era a expectativa. Era a expectativa.
Sim, expectativa e realidade.
E realidade. Né? Então essa é a realidade. E aí muitos percebem, né? A gente orienta muito a se gravar e se ouvir. Agora, é isso que eu estou falando. Se ouvir Não é assim, vou dizer, ah, achei que tá bom. Mas se ouvir, comparando com o original, percebendo cada dificuldade, por que que ela aconteceu, é fundamental isso para melhorar. Se não fica sempre um negócio vago, tá bom, tá ruim, isso não é assim que funciona. Então, a maioria dos alunos, alguns não se adaptam, não conseguem se dedicar e percebem que começam a ficar com uma defasagem, percebem que se não puder se dedicar, não vai dar certo, não vai atender a expectativa, e aí desistem, falam, não é o meu momento. Geralmente a razão da desistência é essa, sabe? Não é o meu momento. Porque quando o aluno foi selecionado para entrar, já foi selecionado com base na sua aptidão básica e no seu domínio dos idiomas. Então isso já foi avaliado.
Sim, já houve isso, já um processo seletivo, né? Não é?
Mas exato.
Chegou lá, ah, não, vou fazer a matrícula e tudo bem. Não.
Exato, ele passa por um processo seletivo em que a gente avalia o domínio dos idiomas e uma aptidão básica. E quando ele, então, começa, a parte que falta é a dedicação. É o tempo, o estudo, a dedicação. E aí, se naquele momento ele não está podendo se dedicar, melhor deixar para outra hora mesmo, né?
Sim.
Às vezes isso acontece.
Eu entrevistei, eu acho que foi a Dani Fonseca, a Daniele Fonseca, você conhece.
Conheço, claro.
Né? E se eu não me engano, se eu estiver falando besteira, Dani, você me perdoe. Mas, se eu não me engano, ela, quando foi fazer o curso na Alumni, ela falou com, foi conversar, foi fazer a prova e tal, e aí a Angela Levy, é óbvio que também você conhece, disse pra ela, falou, não, vai, olha, não é o momento agora, porque ela tava grávida. Nossa, se não for a Dani, eu tô falando, dando uma mancada enorme, né? Porque ainda tô colocando a pessoa como grávida. Não, vai cuidar dos seus filhos, vai viver a vida, na hora que for o momento, você vem.
Então, interessante.
É
isso mesmo,
né? É um profissional, uma visão profissional, né?
De, é isso, olha, né? Tem um momento certo.
Sim, tem um momento, não é chegou, vou fazer. Não, é o momento. É, então vai se dedicar e vai dar certo.
Exato, porque quando é o momento, é preciso ter muita dedicação. Uhum. O curso exige muita dedicação, sabe? Muito trabalho extra classe, muita autoavaliação, muito estudo. Então tem que ter tempo para essas coisas. Se não tiver, deixa para outra hora.
Sim. E fora isso, né? Agora estamos falando do curso, da preparação e tudo mais. Mas existe também, já fora do curso, né, na vida profissional de um intérprete, algumas coisas que você precisa cuidar com frequência. A sua voz, por exemplo, a sua saúde mental, questões de trauma vicário. Como você, a intérprete, lida com isso? Você tem algumas técnicas para se concentrar, para cuidar da sua voz, para não absorver tanto um trauma vicário?
Bom, começando pela voz, o cuidado da voz é muito importante para intérprete e para quem dá aula também, né? E eu acho que tem duas maneiras diferentes de cuidar. Uma é específica na hora que você precisa. Então, antes de um evento, antes da aula, eu sempre faço aquecimento vocal, por exemplo. Mas isso tem que ser feito também com orientação. Então, para isso, eu tive que aprender como fazer isso. E para isso, ao longo da minha carreira, que lá vão 30 anos, né? Em várias ocasiões, eu procurei o cuidado, a assessoria de um profissional, uma fonoaudióloga. Uhum. Pelo menos em 3 momentos diferentes, pelo menos eu me lembro que eu voltei a fazer um tratamento com fonoaudióloga para me orientar, para ver a melhor maneira de cuidar. Então, isso pensando assim a longo prazo. E depois, no dia a dia, você tem que fazer o cuidado diário de aquecimento, que, como eu disse, tem que ser específico para você, uhum, não é qualquer coisa, né? Então, isso é importante tanto para intérprete quanto para professor, né? Com relação à saúde mental, essa questão me remete à questão do estresse, né? Uhum. E aí, como intérprete, tem 2 tipos de estresse que a gente tem que lidar. Tem o estresse da tensão do evento, porque o trabalho de intérprete é muito tenso, por definição, pelas características de improvisação, de surpresa, etc. Então, uma forma de lidar com esse estresse é uma boa formação e preparação. Quer dizer, primeiro você está preparado para fazer aquele evento como formação. Você estudou, você se formou intérprete, você não está se jogando, dando um salto no escuro, né? Você tem todo um respaldo formativo, um percurso formativo que te dá tranquilidade para enfrentar aquele evento ou aquela situação de trabalho. E a segunda coisa mais específica é a preparação específica para o evento. Então, nós sempre falamos isso para nossos alunos. Para você enfrentar a tensão, o estresse do evento, você se prepara. E essa preparação, que eu não vou entrar em muitos detalhes agora, mas faz parte fundamental de um curso, um bom curso de formação de intérprete. Muitas vezes as pessoas leigas, né, perguntam, mas como que o intérprete lida com uma palavra que ele não sabe, com um assunto novo, com a terminologia específica? Uhum. Então, isso é parte fundamental de aprender a ser intérprete. Então, o aluno aprende que ele tem que se preparar. E ao se preparar, ele minimiza muito essa tensão de enfrentar aquele evento, o estresse, tá? Então, essa é uma maneira de lidar. O outro tipo de estresse é aquele do dia a dia, quer dizer, da nossa vida, dos nossos problemas, sim, pessoais, que podem atrapalhar o seu trabalho, né? Todos nós temos problemas, é natural, e a gente tem que aprender, claro, a lidar com eles. A minha maneira de lidar é tentar preservar o meu espaço de trabalho, uhum, separar dos problemas pessoais. E uma maneira de preservar também é sendo muito organizada. A organização pessoal e profissional, a disciplina de trabalho, uma agenda de trabalho clara, né, separando os horários, lembrando as prioridades, sendo organizada, isso te ajuda a lidar e a separar os seus problemas pessoais, que todo mundo vai ter.
Sim, sim.
Então essa é a minha dica. Com relação a trauma vicário, que você falou, eu, por circunstâncias assim do tipo de trabalho que eu já fiz, eu não sofri muito esse problema, não. Uhum. O mais próximo disso que eu me lembro são os eventos médicos, né, que eu faço muito, eu sou especialista em medicina, então você vê problemas graves com pacientes, os médicos relatando, cirurgias ao vivo. Agora eu tô lembrando aqui de um que me impressionou muito, era um evento de enfermagem, uhum, em que foi até tem uns 20 anos ou mais até, quando a AIDS hoje em dia é um problema crônico, né? Praticamente, uhum, uma doença crônica, né? Sim. Naquela época, não.
Era fatal.
Pois é. Então, no evento de enfermagem, houve um depoimento de uma enfermeira que contou que ela, cuidando de um paciente com AIDS, ela se infectou. Uhum. Cuidando, porque ele tinha uma carga viral tão alta que, ao tirar sangue ou algo assim, num cuidado do paciente, ela se infectou. Então, ela contou o drama dela, e aquilo foi muito tocante, foi muito forte, eu fiquei muito emocionada. A gente sente muita empatia, né? Evidentemente, a gente entra em sintonia com o palestrante e sente o que ele está sentindo para fazer uma boa interpretação. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que separar para continuar interpretando, né? Não começar a chorar, não conseguir continuar. Então, tem que conseguir fazer isso, e eu tenho conseguido. Enfim, não sei te dizer exatamente qual é a fórmula, a não ser muita concentração, empatia, concentração e seguir em frente.
Tá, eu acho que essa questão do trauma vicário, por você estar em uma área, como você disse, que pouco traz assim, pouco não, porque realmente tem uma carga muito grande, como essa situação que você disse, mas não é tão comum como, por exemplo, numa interpretação comunitária, né? Acho que
tem traumas
maiores.
Nossa.
Que podem ser bem complicados.
Aí você tem razão, eu acho que o contato com essa situação é muito mais frequente, né? Faz parte do dia a dia e deve ser muito duro mesmo. Mas não é a minha experiência. Minha experiência em conferência é um pouco diferente disso.
Bom, Rafaela, teve algum caso inusitado que você já passou em cabine ou em acompanhamento? Porque essa é uma das partes que as pessoas mais gostam aqui no podcast, de saber das saias justas que se passa às vezes numa cabine ou num acompanhamento. Algo que fugiu ao comum, ou que você se viu numa situação complicada, mas que você tirou um aprendizado disso e hoje você, ou até virou algo anedótico já, aí você se lembra disso e fala, puxa, olha o que eu passei na cabine.
Olha, eu tô lembrando de um caso, sim, que até tem a ver com isso que a gente acabou de falar, de se emocionar na palestra, o trauma vicário, não chegou a ser um trauma, mas foi o que aconteceu comigo na Flip de 2018, eu acho, e é um caso que ficou mais ou menos conhecido, talvez alguns aqui já tenham ouvido falar, mas eu vou contar.
Legal.
Eu estava na Flip traduzindo, fui convidada para traduzir uma palestrante italiana, portanto, de italiano para o português, chamada Idiaba Chego. Ela é uma italiana de ascendência africana. Ela é somali, Os pais dela emigraram para a Itália, ela foi pequena, ou até nasceu na Itália, agora não lembro direito, mas então ela foi criada na Itália, ela é 100% romana, ela fala igual uma romana, porém é uma somali, é uma mulher africana que inclusive é muito orgulhosa de suas origens, se veste como a tradição do seu país. Ela é muito bonita, é uma pessoa muito interessante e é uma escritora com livros publicados muito interessantes que eu li antes de fazer essa interpretação, obviamente, para conhecer o trabalho dela. E um dos livros dela se chama Minha Casa é Onde Estou. Uhum. E diz tudo, porque fala da experiência dela como estrangeira ou imigrante na Itália. Uhum. De crescer num lugar onde você se identifica com o lugar, mas você também se identifica com suas origens fortemente. Sim. E aí o que acontece? Eu tenho uma situação parecida, posso dizer, porque eu sou uma italiana que nasceu na Itália, que veio para o Brasil com 5 anos de idade, com meus pais, minha família. Então eu me identifico com minhas origens, eu me considero italiana, mas eu sou também brasileira, porque eu cresci aqui, fiz todos os meus estudos aqui, eu me sinto brasileira. Sim. Então eu tenho essa dualidade, minha casa é onde estou. Então ela estava falando nessa sessão da Flip, nessa mesa, e eu estava sozinha na cabine, é uma sessão curta, então o intérprete fica sozinho. Uhum. Eu estava na cabine de italiano-português e tinha o intérprete na cabine fazendo a tradução do português para o inglês. Uhum. E ela começou a falar da experiência dela como imigrante, como estrangeira num país, como ser, de onde você é, quem você é. E eu me emocionei muito naquele momento. Eu me emocionei tanto que a minha voz primeiro ficou embargada, depois eu não pude continuar. Eu dei uma parada.
Uhum.
E todo mundo que estava me ouvindo percebeu claramente que eu tinha ficado emocionada pela minha voz. Então eu alguns segundos perdi a fala, tive alguns segundos de silêncio e depois fiz um esforço e consegui retomar. E é engraçado que em todas as experiências anteriores em que eu fiquei emocionada na cabine, eu nunca tinha ficado tão emocionada ao ponto de ser percebido. Eu acho que sempre tinha conseguido retomar mais rápido. Dessa vez foi mais forte. Mas eu consegui retomar, terminei. Quando terminou, aí não acabou a história. Aí que a história começa. Quando terminou, os meus colegas do inglês, o meu colega veio. Ah, Rafa, tudo bem? Tá, obrigada. Só me deu um tapinha nas costas, assim, um apoio. Eu achando que tinha conseguido disfarçar. Mas eu saí de lá. E pouco depois, me ligou um jornalista. Me ligou uma pessoa dizendo, ah, aqui eu sou do jornal tal, eu estou fazendo uma reportagem para a Flip. Então, nós vimos o que aconteceu com você hoje na sessão da Flip. Achamos que você ficou muito emocionada, né? Você poderia nos contar o que aconteceu? Aí eu levei um susto, porque eu não estou acostumada a ficar nos holofotes. Não sou eu o objeto da reportagem, né? O objeto da reportagem é o escritor, é o palestrante. De repente, os holofotes voltaram para mim e eu fiquei muito desconfortável primeiro. Falei, não é isso que tinha que acontecer. Só que depois eu percebi que na Flip aquilo foi muito interessante. Isso tem a ver com a característica do evento. Aquilo na Flip, na verdade, foi muito bem-vindo. Porque a Flip é um lugar de emoções, é um lugar de empatia, sabe? Então, eles acharam bacana que a intérprete se envolva. Até a intérprete se emociona com o palestrante, sabe? Como não prejudiquei o evento, que eu voltei, aquilo foi bem-vindo, graças a Deus. E aí, enfim, eu contei a experiência no jornal, aquilo foi publicado. Depois, algumas pessoas vieram me falar, expressar sua solidariedade, mas sempre com muita simpatia. Uhum. E depois eu reencontrei a palestrante, porque eu fui convidada para fazer uma outra palestra dela, já voltando no Rio, em que ela foi fazer uma palestra por uma editora, no caso, pela editora dela. Uhum. Eu fui convidada para fazer a interpretação, dessa vez consecutiva. Aí a palestrante, quando me viu, falou comigo, você tá bem? Você ficou bem? Tá tudo bem? Aí eu, sim, tudo bem, muito obrigada. A editora também expressou sua solidariedade e eu fiz a palestra consecutiva, a interpretação consecutiva. E lá pro final da interpretação, voltou-se a esse assunto, a palestrante ou a editora mencionaram, a Rafaela estava na simultânea na Flip e se emocionou com a palestrante também. Você podia contar um pouco, Rafaela? E aí, mais uma vez, eu me vi numa situação inesperada para o intérprete. Uhum. Eu estou trabalhando na conferência da palestrante, eles queriam que eu falasse como intérprete. E eu fiquei muito desconfortável e falei um pouquinho, mas falei muito pouco, porque eu achei que não era o meu lugar ali, sabe? Uhum. Então isso até hoje eu não sei se eles queriam me ouvir mais, se eu devia ter falado mais, mas eu falei muito pouco, eu expliquei por que eu me emocionei, por causa de uma solidariedade, uma vivência pessoal, né, que eu tinha em comum com a palestrante, e foi assim, terminou bem, eu acho, mas é um caso que repercutiu bastante. Uhum. Depois houve também colegas que escreveram no seu blog sobre esse episódio, e aí refletindo uma situação que muitos intérpretes vivem, que é se emocionar no evento. Né, e como lidar com isso. Então, essa é a minha experiência nesse campo.
Muito legal. É, bom, era algo que tocou mesmo, né? Não tinha como você... Você está sintonizada ali com a pessoa. Não tem como você cortar isso. Eu penso que não tem. Eu não conseguiria.
Pois é. É uma situação bem difícil.
Bem parecida com a que você viveu. Bom, para a gente encerrar, eu gostaria que você desse dicas para quem quer se tornar intérprete. A primeira dica eu já vou dar.
Sim.
A primeira dica é... Se você estiver em condições de fazer a PUC-Rio, passa a PUC-Rio. O conhecimento acadêmico é fundamental. Eu gostaria que você desse outras dicas para o pessoal.
Sim, é isso aí, William. Obrigada. Realmente, a primeira dica é buscar uma formação séria. Né? E eu estando na PUC-Rio, não tenho problema em dizer, em recomendar também o nosso curso, porque eu sei como o nosso curso é sério, não é só a tradição de 50 anos, nossa experiência de 50 anos, mas a gente está sempre tentando se aprimorar, e com essa situação de passar para o online, por exemplo, nós agimos rapidamente no ano passado e conseguimos passar todo o curso para o online, e o depoimento dos nossos alunos me deixou muito tranquila, porque eles confirmam que isso foi feito com muito profissionalismo, muita propriedade, funcionou muito bem.
Uhum.
Então, a primeira dica, com certeza, é formação. Uma boa formação para você entrar no mercado de maneira profissional. O intérprete não formado, amador, que só porque sabe inglês, nossa, esse não está com nada. Realmente, aliás, tradutor idem, a mesma situação, só porque sabe inglês, pode ser tradutor, né? Isso realmente não está com nada. Hoje em dia, o mercado é muito profissional. Muito profissionalizado, e a pessoa com uma boa formação é que é acolhida.
Sim, sim.
Na verdade, nem precisa demonstrar diploma, não é bem isso, é uma questão de formação, né? A pessoa demonstrar profissionalismo.
Transparece.
É, isso transparece na atitude, não só na competência técnica, mas na atitude, na ética, na sua posição, na aptidão, enfim, várias coisas que transparecem e os colegas logo percebem e dão lugar e acolhem essas pessoas que investiram seriamente na profissão, que levam a profissão a sério. Então, essa é a primeira coisa. Bom, além da formação, você também, hoje em dia, ainda mais com o mundo online, existem inúmeras possibilidades de atualização, de se tornar, de estar por dentro da situação, das competências, dos debates. Então, buscar também atualização profissional, com webinários, cursos, treinamentos rápidos, debates, muita coisa é gratuita, muita coisa é paga. A própria Translators 101 é uma excelente plataforma para isso.
Sim.
E o objetivo é exatamente isso, né? É mostrar às pessoas iniciantes, olha só, onde você tem que chegar e qual é o caminho. E uma vez feito isso, é levar o seu trabalho muito a sério, sempre se preparar, eu volto para preparação, a preparação para o evento, perceber quando você está pronto para fazer um evento e o que você precisa fazer para fazer aquele evento. Eu acho que o caminho é esse. E na formação, é importante lembrar, o outro grande benefício da formação é você conhecer as pessoas, né? É o networking, que é essencial, assim como na atualização, né? É o networking, você conhecer as pessoas que vão te mostrar o caminho das pedras e vão te ajudar a seguir o melhor caminho, a fazer as melhores escolhas. Eu acho que as minhas dicas são essas.
Legal, ótimas dicas. Rafaela, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo aqui pra gente, compartilhar seu conhecimento, contar essas histórias que você nos contou.
William, obrigada a você.
Estamos à disposição aqui para vocês, da PUC, quando vocês quiserem divulgar qualquer coisa, nós somos parceiros, manda pra gente, vai ser um prazer divulgar. Os alunos da PUC-Rio, você sabe, eles têm desconto para se associarem.
Exato,
E continua falando associar, para assinarem a Translators 101.
Estou muito feliz com essa parceria que a gente fez, William, esse ano, né? De modo que os associados. Não, os assinantes. Membros da. Os assinantes da Translators têm desconto nos nossos cursos e vice-versa. E nós nos apoiamos mutuamente porque temos o mesmo objetivo, né? De formar bem novos profissionais.
Exatamente.
Então, fico muito feliz com essa oportunidade de falar para vocês e estamos à disposição, tá? Sempre que precisarem, podemos voltar aí para outros projetos.
Ótimo.
Um grande abraço para todos e muito obrigada.
Obrigado, Rafaela. Um beijo. Um
beijo. Tchau.
E como diria certo personagem, por enquanto é só, pessoal. Na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês. Até lá!
Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, tente se tornar um assinante visitando translators101.com.br. O custo é extremamente baixo, você terá acesso a conteúdo e certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete.
Translators Pod 101, o podcast da Translators 101.